interrupção de energia elétrica, mas alguns setores ainda estão aqui. O hospital, por exemplo, o Leonardo da Vinci, está sem energia, funcionando à base do gerador. O gerador foi acionado imediatamente. Daqui nós ouvimos o barulho, saímos ali para darmos uma olhada, o que é que houve e tal. Aparentemente a gente não vê nada, mas a Enel já deve estar cuidando da vida por aqui. Houve um estouro aqui, sabemos se foi no hospital, onde é que foi, mas aparentemente está tudo tranquilo. Continuamos observando aqui e já estamos acionando a Enel para que venha aqui. Se for igual a São Paulo, que o pessoal já está lá há mais de uma semana sem energia, tem gente sem energia, sem nada, vamos lá, mas vamos esperar que as coisas fiquem normais e estamos funcionando, voltamos a funcionar por aqui. Vamos a Palmeira de Faro, vamos a Portugal, vamos com Roberto Kedoshin. O que é que Kedoshin pode nos... Lembra que eu falei aqui que o caso da Magnitsky, do ministro Alexandre de Moraes, não era nada de festejar politicamente como muita gente estava festejando, que tem muita coisa envolvida. É geopolítica, é negócio, então muitas coisas envolvidas, muitas. Eu não vou ficar aqui terelê falando, até porque não é o caso. É, isso não foi divulgado oficialmente, mas por trás da cortina já se sabe de muito que os Estados Unidos está atuando, inclusive no combate ao crime organizado, no combate ao narcotráfico, no combate ao narcotráfico que vai da Colômbia, que vai da Venezuela, que vai do Brasil. Muitas coisas que precisam ser resolvidas e que passam também por essa conversa e que desabou na suspensão da Magnitsky, a sanção ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a esposa dele, e outros ministros também estão sancionados com perda de vistos para viagens aos Estados Unidos. Vamos a Palmeira de Faro, Portugal? Vamos com Roberto Kedoshin, que é que nos diz hoje aí, Kedoshin? Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô, Alô Fortaleza. Lacerda, eu tenho lido, eu tenho assistido, tenho ouvido muita coisa sobre a decisão do Donald Trump em retirar o nome do Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Eu tenho acompanhado isso e até agora não tinha dito nada, e eu não disse por uma razão muito simples. Eu não faço a menor ideia do que é que está acontecendo. E se tem alguém que diz que faz, olha, pode se candidatar a Papa, porque com certeza deve ser um ser para lá de iluminado. Maceda, eu vou ilustrar o que eu estou dizendo contando um fato que aconteceu há alguns meses, quando as forças de defesa de Israel eliminaram o líder terrorista Ismail Haniyeh, um dos responsáveis pelo apoio logístico nos atentados do dia 7 de outubro de 23. No dia da eliminação deste Ismail, havia um representante dos Estados Unidos visitando a região, o Oriente Médio. Era o secretário de Estado Antony Blinken. E um jornalista, se não me engano, da Al Jazeera, perguntou qual era a opinião dele sobre os desdobramentos da crise. A resposta do Blinken foi muito interessante. Ele disse: olha, eu lido com situações assim há muito tempo. Por isso, eu tenho experiência suficiente para dizer que não faço a menor ideia do que é que vai acontecer. E eu fico aqui pensando, Lacerda, se alguém do calibre de um Antony Blinken, uma pessoa que vive dentro do sistema, uma pessoa que é profundamente conhecedora dos assuntos internacionais, dá uma resposta dessas, quem são esses Zé Ruelas que existem por aí para dizer que sabem o que está acontecendo? Ninguém sabe, a não ser, é claro, o próprio protagonista, que é o Donald Trump. Este sim. Esse você pode ter certeza que sabe, porque ele sabe jogar o xadrez político mundial. Nós podemos não saber, mas é possível analisar os sinais. Quando nós analisamos o contexto da situação, aí é possível que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo. E eu vejo, Lacerda, muitos defensores do sistema, muitos apoiadores do ministro, muitos admiradores do presidente da República, alguns até que acompanham aqui o Alô Alô Fortaleza. Eu vejo esse povo festejando, como se o ministro, como se o grupo que apoia o ministro, tivessem conseguido dobrar o presidente americano. Calma lá, calma lá. Não foi bem isso. Lacerda, internacionalmente falando, o ministro Alexandre de Moraes não tem esse poder todo que as pessoas imaginam ou que ele acha. Ele não é a última Coca-Cola do deserto, não. Mas também, Lacerda, eu tenho visto que muita gente da oposição está vivendo a ilusão de que o presidente Trump não recuou, que ele está apenas jogando o jogo. E eu digo para eles, calma lá também. Infelizmente, o presidente Donald Trump recuou sim. E nesse caso, mesmo não tendo poder internacional, o grande vencedor foi sim o Alexandre de Moraes. E ele, agora um detalhe, ele não venceu por mérito próprio, mas sim por causa das circunstâncias. E estas circunstâncias, Lacerda, estas circunstâncias têm nome: eleições intercalares. As eleições intercalares acontecem nos Estados Unidos no meio do mandato presidencial. E elas funcionam assim como uma espécie de julgamento político do presidente. E as intercalares vão acontecer no ano que vem, em três fases. No dia 5 de fevereiro, no dia 16 de abril e no dia 3 de novembro. E vão ser super importantes, porque elas podem alterar significativamente o equilíbrio do poder no Congresso. Uma vez que vão ser renovadas todas as 435 vagas da Câmara dos Representantes e cerca de 33 cadeiras do Senado, mais ou menos 33. E lá, Lacerda, diferentemente do Brasil, onde os juízes do STF têm um poder enorme, lá não, nos Estados Unidos quem manda são os deputados, são os senadores, porque eles é que são os representantes eleitos do povo. E esta é a razão pela qual os presidentes morrem de medo das eleições intercalares. Eu dou como exemplo, porque elas podem garantir se o presidente vai ser reeleito ou não. E eu dou como exemplo o caso do Jimmy Carter. Jimmy Carter foi um presidente super popular, democrata, super popular. E nas intercalares de 1978... ele perdeu 15 cadeiras na Câmara, perdeu 3 cadeiras no Senado, houve um desequilíbrio do seu governo, o governo perdeu força e ele não foi reeleito. Lacerda, fazia 50 anos que aquilo não acontecia, porque antes do Carter perder a reeleição, apenas o presidente Herbert Hoover, em 1932, tinha perdido a reeleição. E é aqui, Lacerda, que está o medo do Trump. Ele teme uma derrota nas próximas eleições intercalares, porque ele sabe que isso pode abalar profundamente o seu governo. Se os republicanos perderem a maioria na Câmara ou no Senado, o governo entra no regime de bloqueio. Os projetos travam, as nomeações emperram e o Trump vai ter que negociar tudo e mais um pouco para aprovar os orçamentos dos dois anos seguintes. E isso seria um desastre para a política trumpista. E é aqui que entra a sorte do ministro Alexandre de Moraes. Lacerda, em momento algum o Trump deixou de achar o Alexandre culpado. O Trump não deixou de taxar o Alexandre como um violador dos direitos humanos. E ele continua, sim, merecedor das penas da lei Magnitsky. O problema é que as consequências da aplicação da lei estão afetando a economia americana. Principalmente porque as tarifas mexeram com o preço da carne e do café, que são duas coisas que abalam profundamente o humor do povo americano. Para você ter a ideia, Lacerda, e aqui vai um pouquinho de história. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, depois dos ataques de Pearl Harbor em 1941, o país entrou numa economia de guerra. O presidente Franklin Roosevelt pediu apoio da população, os americanos passaram a economizar por todos os lados. Inclusive, uma história interessante da época é que as mulheres não podiam mais comprar meia calça e elas pintavam, faziam risquinhas na parte de trás da coxa para dar a impressão de que estavam usando meia calça. Isso porque a indústria deixou de produzir meias calças e todo o nylon do país foi destinado para a fabricação de paraquedas. E em nome da pátria, em defesa da pátria, as mulheres deixaram a vaidade de lado. Mas aí, Lacerda, aconteceu uma coisa que abalou o governo Roosevelt. O presidente diminuiu pela metade o número de navios que importavam café da América Central ou da América do Sul, porque os Estados Unidos precisavam de mais navios para levar suprimentos para a Inglaterra. E o Roosevelt, então, pediu para os americanos reduzirem o consumo do café pela metade. Sabe o que aconteceu? O país veio abaixo. Os americanos têm péssimo gosto para o café. Eles tomam um café super fraco, mas eles tomam canecas cheias. E eles não estavam dispostos a abrir mão dessa tradição. Ficar sem meia, tudo bem. Mas sem café, never. E o Roosevelt não teve outra alternativa a não ser reverter a situação, a decisão. Continuou importando o mesmo volume de café e apaziguou o país. Lacerda, foi exatamente algo parecido que voltou a acontecer agora. O tarifaço fez o preço do café disparar e fez o preço dos hambúrgueres quase que dobrar. E se o Trump não reverter a situação, os democratas vão fazer disso a base da campanha eleitoral para as intercalares do ano que vem e os republicanos vão estar perdidos. E foi aí, Lacerda, que entraram em campo os famosos irmãos Batista, que são os maiores fornecedores de carnes e outras cocitas más para os Estados Unidos. E o Trump não teve outra alternativa a não ser recuar. E dificilmente vai voltar atrás. Pelo menos até o final do ano que vem. E ainda tem um agravante, Lacerda. Um agravante que deixa o Donald Trump arrepiado. Se ele perder o controle do Congresso, ele abre o caminho para todo tipo de investigação. E sabe-se lá que segredos escondem os arquivos do tal Jeffrey Epstein. Quanto à questão das redes sociais, das terras raras, das negociações sobre satélites ou do enfraquecimento dos laços do Brasil com a China, é claro que tudo isso entrou na pauta das negociações. Mas só entrou porque o Trump aproveitou a oportunidade. E nesse ponto, eu penso que faltou experiência negocial ao Lula, que poderia ter batido o pé e exigido muito mais. E aqui, nesse ponto, o Trump foi, sim, muito mais esperto do que o Lula. Quanto ao futuro, meu amigo, olha, se nem o Antony Blinken, com toda a sua assessoria, consegue interpretar os rumos da geopolítica, quanto mais eu. Por isso, aguardemos. Bom dia, Lacerda, bom dia, equipe, e bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza.
E eu, Kedoshin, tenho dito por aqui, mas, como você bem citou, os sinais estão aí, e é preciso captarmos, entendermos os sinais que pouca gente faz. Tá? Eu já disse aqui, bom, você reforçou tudo que eu havia dito com mais qualidade, com mais informações ainda. É como o caso que está hoje gerando debate no Brasil, do caso do cantor Zezé de Camargo em relação ao SBT News. Vocês esquecem que Silvio Santos era judeu? Esqueceram, né? Que a família de Silvio Santos Vocês esqueceram disso? O Silvio Santos era judeu. Então, já abriu uma crise na família. Pessoas que estavam lá, no lançamento do SBT News, falavam o quê, ou falam o quê sobre judeus? Gostam de judeus? Se posicionaram como quando os judeus foram atacados? Por exemplo, pelo Hamas. Elas ficaram do lado do Hamas ou ao lado dos judeus? Pensem, é preciso refletir, pensar, para entender um pouco. Isso é apenas a ponta do iceberg. Imagina o complexo que é entender todo esse emaranhado. Principalmente entender geopolítica, como disse bem Roberto Kedoshin. É, 9:18, Luiz Alcântara, diga aí, Luiz, bom dia.
Bom dia, meu jovem. Estou aqui na Domingos da Limpa, estou indo direto para o dentista e pau d'água aqui tá bom, viu? Ah. Inverno vai mais cedo.
Olha aí.
Mais uma vez, bom dia para Fica.
Valeu, Luiz Alcântara. Choveu aí na Domingos Olímpio, tá nos informando aqui, o Alcântara. Obrigado, Alcântara. Choveu também um pezinho de serena aqui na Aldeota, aqui na Rui Barbosa, e deu um pipoco aqui na Energia, meu amigo, em São Paulo, governador, prefeito, um monte de autoridades lá, dizendo que vão suspender o contrato com a Enel. Por aqui, ó, tranquilidade para a Enel. Bom dia aí, seu Gilson Queiroz, o Jajá. Ele está dizendo que a chuva aqui na Vila Peri, chuva por aqui tá boa, na Vila Peri. Valeu, Jajá. Chuva tá boa na Vila Peri. Deixa eu ver onde foi mais que teve chuva aí, rapaz. Cadê? Ah, deixa eu ver falar aqui com esse nosso amigo. É o Pedro Oliveira. Diga aí, Pedrão, bom dia.
Bom dia, Lacerda. É, Pedro Oliveira de Quixeramobim. Você falou que as pessoas só vão visitar uma cidade quando tem alguma coisa lá para ver. É verdade, isso é verdade. Por exemplo, moro em Quixeramobim, mas só vou em Senador Pompeu, que é a cidade vizinha, para quando tem a caminhada da seca. Aí eu vou lá. É um turismo religioso. Pois é, Lacerda. Muito bom o seu programa.
Valeu, obrigado. Obrigado a você aí em Quixeramobim. Obrigado aos amigos todos. Eu conheci um francês, caramba, e eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele foi morar aí em Quixeramobim. Ele veio, francês não, alemão. Ele veio da Alemanha para atuar na agricultura familiar, que ele achou interessantíssimo, e casou com uma moça de Quixeramobim. Não sei se ele ainda mora por aí. Eu vou tentar lembrar o nome desse alemão com quem eu conversava. Muito legal. Eu me divertia muito conversando com ele. Encontrei esse rapaz depois e nunca mais o encontrei. Me divertia muito conversando com ele. Quem é o próximo aqui, Saldanha, que vai ouvir? Wagner Sena, está dizendo que tem chuva também, Messejana. Obrigado aí, Wagner. Choveu Messejana, hein? Assis Campos, diga aí, Assis, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia a todos que fazem o Alô, Alô Fortaleza, Saldanha, toda a equipe. Lacerda, participação espetacular ontem do professor Jeová. O homem entende muito de história geral, rapaz. Por sinal, ele falou sobre essa região da Cacimira, que obteve, desde sua independência, divisão subcontinental indiana, região da Cacimira, situada no Himalaia, certo? Com mais de 222 mil quilômetros quadrados e mais de 13 mil habitantes. E outra coisa, essa região, Lacerda, fica muito ao norte da Índia, né? Região da Cacimira. Ali se encontra os montes, a linha de controle, certo? Os montes Del Sai, certo? Cordilheira Ladakarra e também a grande região de Karakoararan. Karakoararan, certo? Que fica já bem próximo àquela região do Afeganistão, China, e o sul fica o grande país, a Índia. Eu assisto Campo Rodolfo. Nota 10 do programa de ontem, viu? E também a primeira dos esportes. Bom dia para todos. Uma feliz quarta-feira.
Valeu. Valeu. Assis, grande abraço para você. Obrigado sempre pela sintonia, pelo prestígio, pela amizade, pela participação. Quem é esse aqui, Saldanha, que chegou? Ih, rapaz, quem é esse? Já veio aqui, é porque hoje estamos meio artesanais e ainda teve um pipoco de energia aqui, mas nós estamos conseguindo funcionar. Diga aí, seu Luciano, bom dia.
Bom dia, Lacerda, aqui é Luciano do Conjunto Esperança. Deu a chuvinha até boa e o tempo já está dobrado para chover. Boa sorte, obrigado por tudo. Eu sou seu ouvinte da Rádio Assunção.
Valeu, seu Luciano, que beleza. Choveu, hein? A gente pensando que não estava chovendo, Saldanha, que não havia chovido em lugar algum. Eita, o Clemilson aqui, lá do projeto Pegasus Futebol de Base, bairro Quintino Cunha, na Barra do Ceará, tá chovendo muito! Da Barra do Ceará até o Antônio Bezerra, tá chovendo! Diz aqui o Clemilson Pessoa. Valeu, Clemilson, obrigado. Chovendo também. Cadê? Bom dia, Beto, em Alcântaras, na escuta. Opa! Diga aí, seu Beto, lá em Alcântaras, Betinho do Depósito. Conhece ele aí? Chiquinho de Maredoca. Betinho do Depósito lá de Alcântaras, obrigado, seu Betinho, está nos acompanhando também. Seu Adalberto Pessoa está nos acompanhando também, obrigado, seu Adalberto Pessoa, ele manda reflexão todos os dias, reflexão do dia, muito obrigado, seu Beto. Tem aqui Paulo Maurício, vamos encerrar com ele. Alô, Paulo Maurício, bom dia.
Lacerda, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assunção e esse povão do meu Brasil, do meu coração. Hoje o assunto que nós estamos falando aí é sobre o dia do engenheiro, né, da engenharia. Mas vamos ressaltar também o nome do mestre de obra, porque o engenheiro que tem suas estruturas, se ele não tiver um mestre de obra de primeira qualidade, onde ele possa confiar no trabalho dele, sinceramente, o engenheiro, agora faz conta, uma parte é ele, do corpo dele, o lado direito é ele, o lado esquerdo é o engenheiro, então vice-versa, né? Então todo engenheiro tem sempre assim um mestre de obra de alta qualidade, porque se ele não tiver, agora eu faço que nem outro, não vai para frente, tá certo assim? Louvo muito o trabalho dos engenheiros, pela capacidade de estudar bastante, tá certo? Eu apoio. E fico triste pelo lado da medicina agora, a gente receber essa notícia que você está nos passando, né? Passando por esse perrengue, né? Quando na verdade não poderia acontecer isso. Mas vamos parabenizar o dia dos engenheiros e também do mestre de obra, tá bom assim?
Valeu.
Bom dia a você e bom dia a todos.
Bom dia, valeu, Paulo Maurício, nosso Ari Leite, Ari Cabeção, mestre de obras de mão cheia e tantos outros pelo Brasil afora nos acompanhando. Parabéns aos mestres de obra. Tá certo, Paulo Maurício. O engenheiro vai lá, faz o cálculo, o engenheiro projeta, o arquiteto desenha tudo direitinho. Aí o mestre de obra recebe aquela planta toda, aquela papelada toda, aquela bota tudo ali. Hoje mais não papelada, né? Já vai tudo aqui no WhatsApp, tudo direitinho. E aí ele vai na obra e vai orientar a turma toda, o desenho e seguir tudo. Rapaz, cada um é um time, é um conjunto, entende? Um não funciona sem o outro, é um time. Porque se o mestre de obras é muito bom, é muito capacitado, mas ele não tem a formação técnica que tem o engenheiro para fazer cálculos e tudo mais, então um completa o outro. O engenheiro já não tem aquela formação prática que tem o mestre de obra e o pessoal lá todo da obra, então um completa o outro, é um time, um não funciona sem o outro. Parabéns a todos vocês. Eita, é assim mesmo. E o piqui, gosta de piqui? Sabe comer piqui? E o dia do piqui? E a mulher que vende piqui? Cadê a mulher do piqui? Tá aqui? A mulher do piqui sumiu. Eita, rapaz. Olha o piqui. Fala aí, Décio Caramigo. O que é que você tem a ver com o piqui, Décio Caramigo?
Aprovada no início do ano, a lei do piqui abre caminho para proteger essa riqueza do cerrado, mas ainda espera a regulamentação. A norma reconhece o bioma como estratégico para água, cultura, renda e alimentação. Também coloca a sociobiodiversidade no centro do desenvolvimento. No entanto, sem regulamentação, a lei existe, mas não chega ao território. E o caminho é longo. Falta definir programas, responsáveis, fluxo de recursos e como tudo será aplicado na prática. Odileia Mendes de Oliveira, colaboradora do Núcleo Gestor da Cadeia de Valor do Pequi e outros frutos do Cerrado, considera a lei um marco, tanto para o Cerrado quanto para quem vive dela.
Porque pela primeira vez no Brasil, institui a política nacional específica para o manejo sustentável, o plantio, a extração, o consumo, a comercialização e a transformação do pequi e outros frutos nativos do Cerrado. Ela reconhece que o Cerrado é um bioma estratégico para a segurança hídrica, alimentar, cultural e econômica do país. E na prática, a Lei 15.089/2025 transforma o pequi e outros frutos nativos em estratégia de desenvolvimento econômico sustentável.
A regulamentação também define como União, Estados e municípios devem trabalhar o tema. E é justamente esse passo de colocar a lei em operação que preocupa as comunidades. Para a Udileia, cada minuto perdido da etapa interfere diretamente na vida dos extrativistas. Por isso, a colaboradora da cadeia de valor do Pequi convida a sociedade para se posicionar sobre o assunto.
A lei foi publicada em 7 de janeiro de 2025. Porém, a publicação do decreto ainda encontra-se em tramitação nas secretarias e no Ministério. Por isso, é um momento essencial de mobilizar, dialogar, participar de espaços de consulta pública. A lei é a semente. A regulamentação é o caminho para fazê-la florescer.
Minas Gerais já vive essa experiência. Desde 2001, o Estado mantém legislação própria para frutos do Cerrado, com conselhos, editais e programas que fortaleceram cadeias extrativistas e ampliaram renda e proteção territorial. Talvez um modelo que possa orientar outros estados e municípios na aplicação da nova lei. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramilho.
Alô, garçonete, vem depressa, chega aqui. Vá lá na cozinha, traga a sopa de piqui. Se tiver, eu quero dar um jeito aí. Um colega me falou que aqui tem sopa de piqui.
Vamos comer piqui, piqui é bom demais. Mas piqui, se não souber comer piqui, fica com a boca piquizada.
Tem o cheiro de piqui, até os pertences dela, tudo já cheira piqui. Alô, garçonete, vem depressa, chega aqui.
Eita, você gosta de piqui? Moésio dá o maior valor ao piqui. Eita, tem que saber comer piqui, senão fica com a boca toda estourada. Eita, 9h29.
Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral.
Você que nasceu nesse dia 17 de dezembro, saúde, paz, alegria, felicidade, din-din no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia.
Bom dia. Programa Alô, Alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Queridos ouvintes, patrocinadores, um carinho aos aniversariantes do dia, parabéns, os alôs que nos solicitam um momento de solidariedade. Nessa data, 17 de dezembro, olha quem está aniversariando hoje, J. Lacerda. É o jogador Fernando Sobral, ele deve estar lá na cidade dele. Fernando Sobral, vou passar um WhatsApp para ele mais tarde. Saúde, paz, felicidade a ele e família. Que Deus ilumine sempre. E a todos os ouvintes que estejam mudando de idade, que Deus ilumine a todos. Inês Cabral, repórter social da querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração.
Parabéns para você, Ramiro Ripardo. Parabéns, Júnior Menezes, Roquilina. Parabéns, Otacílio Salles, Moisés Dantas Filho. Parabéns, João Paulo Marinho. Parabéns, Solange Sol Dantas, que embeleza as mulheres com suas mechas, com os seus penteados. Parabéns, Solange Dantas. Parabéns a todos vocês e os amigos do Loyolão. Fala aí, Moésio Loyola.
Nesse dia 17, o aniversário de uma figura que eu aprendi a querer muito bem lá em Antonina, meu amigo Carlinho Sampaio, um amigo, pai de família, um empresário, um agente da gente, Carlinhos, parabéns, você é um Sampaio Duda, da melhor qualidade, Tamir. Aires Bento, Osana Dutra, o aniversário também de João Veloso, aniversário de Glória Lopes, de Ireide Cavalcante, de Manuel Lima Vasconcelos, de Marluce Alencar, da Brígida, Dona Brígida Ferreira, aos aniversariantes do dia 17, o nosso abraço.
Parabéns para você que nasceu nesse dia 17 de dezembro. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza. Comunicando, J. Lacerda.
E agora, os destaques online desta quarta-feira. O povo... Prefeitura de Fortaleza já pagou 450 milhões de reais em dívidas e adia 550 milhões de reais para 2026. Ora, e quem deve à prefeitura também não é cobrado? Então a prefeitura tem que pagar as dívidas dela. Não pague não as dívidas da prefeitura para você ver o que acontece. Imposto de renda. Receita orienta sobre redução a partir de 2026. Mais de 200 mil litros de bebidas apreendidos no Ceará. Cuidado com a bebida que você está engolindo. Cuidado com os botequins que você está frequentando. Foragido por homicídio no interior do Ceará, é capturado escondido em Aquirás. Justiça procurava homem há 3 anos. Daqui a pouco, detalhes da notícia policial com César Luiz, no Ronda 620. O Estado. Exportações do Ceará disparam 51% e déficit comercial recua quase 70%, diz FIEC. Proibido de usar redes, padre Júlio Lancelotti diz que recebeu ordem com espírito de obediência e que missas online farão falta. Prefeitura abre cadastro para desconto no IPVA para motos de aplicativo. Diário do Nordeste. Fraude ao Ceará sem fome. Quadrilha gastou 890 mil reais e comprou fogão, TV, uísque e cerveja. Rapaz, o Brasil não é para amadores. Rapaz. Eu, hein? Jovem de 24 anos é primeiro quilombola cearense médico pela UFC. Sou fruto de políticas, diz ele. Fruto do seu estudo, sua competência, sua tenacidade, sua bravura. Eita, falso médico, estelionato e deserção. Justiça confirma que soldado abandonou função na Polícia Militar do Ceará. São os destaques online desta quarta-feira. Carlos Alberto também está informando que lá em Campos Sales deu um chuvisco no final da tarde de ontem. Clima mudou, agora está um pouco nublado. Pelo menos o sol sumiu. Daqui a pouco ele aparece de volta. Vem aí César Luiz e o Ronda 620. Edson Ferreira, Erivando Lima, a turma toda. Venha, César Luiz. Obrigado, Augusto Saldanha, na Central Técnica. Carlos Roberto Pajeú, nas edições. Vitória Eufrásio, de olho na rede. Toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Receba, César Luiz. Bom dia.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
9:38 em Fortaleza. Aquele abraço, gente amiga, bom dia. A partir de agora você fica comigo e toda a equipe aqui pela Rádio Assunção AM de Fortaleza, para todo o Brasil e para o mundo todo, papai. Após as informações dele, do bom baiano J. Lacerda no Alô, Alô Fortaleza, estamos agora chegando com as principais informações na área policial nas últimas 24 horas em todo o estado do Ceará. É o Ronda 620, programa que é líder de audiência no horário. É o mundo todo, tá todo mundo ligado comigo, sempre estão Edson Ferreira, Erivando Lima, Augusto Saldanha, Epaminondas Procópio e a Vitória Prazio. Rádio Assunção, que tem o comando de Moés Loyola e a coordenação de Igor Loyola. Hoje, uma quarta-feira, dia 17 de dezembro. E para que nós tenhamos esse dia abençoado, vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante Fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Honda 620. A apresentação, César Luiz.
Aldome, aldome. Abaixa o som, abaixa o som. Todo mundo pra parede, agora. Todo mundo pra parede. Vamos, 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 vamos.
César Luiz. Valeu, 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 valeu. São 9 horas e 43 minutos em Fortaleza. E você, é claro, pode participar conosco. Linhas abertas para que você possa participar direto conosco através do 32449449. Você manda seu recado, linhas abertas. Mande seu recado. Você quer dar um alô, você quer reclamar, falar alguma coisa, pode ligar direto. Então você está querendo discar, então você vai lá no WhatsApp e manda seu áudio. Né, manda lá seu texto no 99743-0620. Esse é o WhatsApp mais famoso do Rádio Cearense aqui da Rádio Assunção. Pode mandar à vontade, tá certo? Conosco, sempre conosco, de segunda a sexta aqui no Rumo das 620, a Web Rádio Nova Roma de Campos Salles, que é dirigida pelo Carlos Alberto e toda a equipe. Web Rádio TV e TV O Sertão vai virar mar de Granja. Aqui o Bicho Pega, do Evaldo Fontenelle e toda a equipe. E o nosso amigo Arivando Lima, da Rádio Arivale, Web Rádio Arivale de Russas. Tá certo que daqui a pouquinho ele estará participando aqui do Honda 620, tá bom? O recado tá dado. Então vamos ao bom dia dele, Edson Ferreira, sempre chegando em nome do chicote da galera que continua, né, com os preços espetaculares, né, no nosso amigo Alano Maia, lá no chicote da galera. Confirma pra mim, um abraço, bom dia, Edson Ferreira.
Edson Ferreira.
Bom dia César, amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção, os ouvintes do Honda 620, a você César, equipe de trabalho do Honda, estamos chegando nessa quarta-feira, 17 de dezembro. Um ótimo dia, César, que Deus nos dê o livramento dos males e perigos desse mundo. E é claro, com muita informação, em nome da loja Chicote da Galera, queijos, doces, castanhas, cajuína, aguardente, preços especiais, Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Anota aí, vá salvando no seu aparelho o zap da loja Chicote da Galera, 987-01-1030, liga direto, 987-01-1030, é o Shopping Casa Rosada, loja 30, lá por trás da Igreja de Fátima, hoje quarta-feira, metade da semana, garanta a lembrancinha de Natal do amigo secreto, muitas confraternizações, troca de presentes, lembrancinhas, vá lá. O Alano Maia, a loja Chicote da Galera, tem um rádio Motobras grande, R$390. Que presente de Natal! Em duas vezes no cartão, a loja Chicote da Galera facilitando o pagamento. É, meu amigo, minha amiga, vá lá. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Liga, 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 987-01-1030. Estamos chegando, César, quarta-feira, 17 de dezembro, com informações no Honda 620, aqui na Assunção, César.
Valeu, garoto, são exatamente 9 horas e 46 minutos. Você volta daqui a pouquinho com informações aqui dentro do Honda 620. Abraçando aqui a minha amiga Lúcia Cruz, está acompanhando o nosso programa, como sempre. Muito obrigado, Lúcia. Bom dia para você, toda a família, ao lado do Castro. Um abraço, garoto. Felicidade, bom dia. Dona Araci, no Castelão também. A dona Araci. Ô, dona Araci. Um abraço para a senhora, bom dia. Também está ligada, já manda o seu bom dia aqui através do WhatsApp. É isso, faça só assim, bom dia. Pronto, a gente já registra aqui o seu bom dia através do WhatsApp, tá bom? Mas antes de começar falando de polícia, viu, Saldane? Não sei se o Lacerda falou no programa, a respeito de uma vereadora que inaugurou um tambor de lixo. Ah, Jesus, esse tambor de lixo ficou aqui no mercado. Aqui no mercado, aqui São Sebastião, aqui nas lojas vizinhas, só o que tem? Aqueles tambor, aqueles tambores grandes, né, de cor azul, né? Então a vereadora chamou atenção, ainda colocou na internet, ao divulgar uma inauguração inusitada.
a parlamentar Maria José de Lima. Ela é mais conhecida como Maninha do Hospital. Ô, Maninha! Ela postou em suas redes sociais, no final de semana, uma entrega de um tambor de lixo a moradores do Bom Sucesso, certo? Talvez até esteja precisando, né? Mas foi só um, pai. Hein? Lá no distrito na zona rural de Barreira, né? Barreira, né? Certo. Conforme a Maninha, o tambor era uma demanda antiga da população local, pelo amor de Deus. Estamos aqui na comunidade de Bom Sucesso para atender ao pedido da nossa moradora, que pediu um tambor de lixo, e nós estamos aqui para entregar, disse ela. Rapaz, meu Jesus, fazer o quê, né? Vamos lá, vamos de polícia, pai. Depois dessa, vamos aqui de polícia. Olha, a região do Cariri...
César.
Abraçar aqui o nosso amigo Chico Torres,
César.
Na Barreira. Oi, pois não, Jota Lacerda, bom dia.
Bom dia. Ora, e lá em Caririaçu, no Cariri, que o prefeito inaugurou um orelhão.
Orelhão, eu tava tentando me lembrar. Rapaz, tem gente que inaugura uma torneira. Botou um cano, botou uma torneira, porque saiu água.
A grande obra.
É legal demais, né? Fazer o quê, né?
É orelhão. Isso. Agora, será para quem ele fez a primeira ligação,
hein? Se ele entregou a essas pessoas onde inaugurou o orelhão, se ele entregou as fichas, né? O cartão, sei lá. É.
E para quem ele fez a primeira ligação? Será para quem foi?
Para quem foi?
Inaugurou o orelhão sem ligar.
Sem ligar, não pode, né? Esquecer de fazer a ligação.
Obra inacabada. Mas obra inacabada no Brasil é normal.
É normal.
Inaugura agora e funciona daqui a 10 anos.
Muito bem. Rapidamente, um minuto, para aproveitar você, J. Lacerda. Flamengo hoje contra esse time do PSG, como é que vai ser? Você acredita no Flamengo? Estão dizendo que vai ser uma goleada do time francês, o que é que você acha?
Estão dizendo, né? Às vezes dizem que vai ser uma goleada e não é. Aí é que a gente quer saber a capacidade do Felipe, o que é que ele vai fazer. E também a qualidade do time do Flamengo. Né, que a gente vê o time do Flamengo tem qualidade por aqui. Agora, contra um time de qualidade como o PSG, como é que ele vai se comportar? Então, César, esse é o tipo do jogo que é uma caixa preta. A gente quer saber, todo mundo na expectativa, como o time vai se comportar e como o treinador vai montar o time, porque aí depende muito, passa muito pelo treinador. Os jogadores ficam esperando o que é que o treinador vai dizer. Qual é a engenharia? Qual é a tática? De que forma nós vamos enfrentar esse adversário? Passa muito por isso. Então é o que nós vamos saber agora à tarde. Eu estou, assim, acreditando que o Felipe Luiz, né, mostre a sua competência, passe por mais essa prova. Se ele passar bem por essa prova, aí eu direi, ele está aprovado, pode até chegar à seleção brasileira em breve.
Verdade. Valeu, obrigado, Jota Lacerda. Falou, tá falado, eu assino embaixo. Daqui a pouquinho ele estará no programa É Tempo de Bola. Então vamos voltar a falar de polícia, que a região do Cariri registrou 2 homicídios por arma de fogo ontem à tarde, em Juazeiro do Norte e também na cidade do Crato. Os crimes aconteceram com cerca de uma hora de diferença e reforçam o clima de insegurança na região do Cariri. Não é só no Cariri, é no estado do Ceará todo. O primeiro assassinato foi registrado por volta das 15 horas no cruzamento das avenidas José Paracampos e com a rua Paraíba, fica no bairro João Cabral. Esse bairro João Cabral também é uma reima, viu? Tivemos 2 homicídios de uma mulher, né, e uma trans foram mortas, né, no final de semana lá em Juazeiro, neste bairro João Cabral. Então, mais uma vítima ontem no João Cabral. A vítima, identificada como Edgley Silva Evangelista, 45 anos, ele era conhecido pelo apelido de Cabeça. Então, mataram Cabeça. Residia na rua Alameda Vaticano, no bairro Lagoa Seca, e trabalhava como vendedor. O Edgley foi atingido com vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Testemunhas se recusaram a repassar informações à polícia, prevalecendo aí a chamada lei do silêncio. Ninguém fala nada, cala a boca. Pode até ter visto, mas todo mundo fica boca calada, né? Calma, ninguém vai falar nada, isso vai sobrar para nós. Então tá aí, esse crime aconteceu lá em Juazeiro. Aí cerca de uma hora depois, outro homicídio foi registrado no Cariri, desta feita na cidade do Crato. A vítima, Nádio Batista Rodrigues, 36 anos, certo? Ele estava em situação de rua, utilizava uma tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros na rua Mário Teixeira Mendes, próximo à Areninha, lá no bairro Seminário. Segundo relatos da população, duas motocicletas ocupadas por quatro elementos, aparentemente jovens, passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Logo em seguida, ó, taparam o gato, fugiram, tomando direção ignorada. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Núcleo de Ciência Forense Regional Cariri, lá em Juazeiro do Norte. A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias, autoria e motivação destes dois homicídios que aconteceram ontem no Cariri, em Juazeiro, mais precisamente, né, em Juazeiro e na cidade do Crato. E a bala não para, se abaixa que lá vem bala! Deixa eu falar a respeito de um advogado. Um advogado foi preso ontem, suspeito de transportar bilhetes de membros de uma facção criminosa. Ô, Jesus, você estudou tanto, pai. A prisão do homem de 29 anos aconteceu no município de Iracema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito tentou usar o nome do irmão para despistar os policiais e evitar a apreensão do celular, mas acabou detido e teve o aparelho recolhido. A ação foi realizada pelo 31º Batalhão da Polícia Militar. A subagência de inteligência, que é a SAI, da corporação, informou a equipe do 31º Batalhão sobre a presença de um homem com um mandado de prisão em aberto que estava em uma quadra no bairro Jatobá. E de acordo com os investigadores da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Interior Norte, o advogado é apontado como responsável por transportar bilhetes para o chefe de grupo criminoso que está preso. Durante a abordagem, ele tentou se identificar com o nome do irmão para evitar o cumprimento do mandado expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza. O suspeito também tentou esconder o celular, mas um aparelho foi apreendido. O advogado foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Russas para o cumprimento da ordem judicial. Ele está à disposição da justiça. Ô, advogado bom, são 9:56 em Fortaleza, você está no Rumba 620, manda recado 997430620, quem manda recado aqui é o Zé Maria Gereissati, abraçando, bom dia César Luiz, alô para a dona Terezinha do bairro Elleri, é a Tatiana, rapaz, é a Tatiana, com certeza, vou lá no dia que vem peixe frito, bora, faz peixe frito, aí que eu vou mesmo, né, é bom, peixes em frito, de aviso. Que Deus dê sabedoria, paz e muita saúde a todos da Rádio Assunção. É a Fátima no Itaperi. Fátima Araújo, um abraço, bom dia. Meu amigo Chiquinho de Mandedoca, que esteve conosco lá no Mianca na segunda-feira, né? Um abraço para o Chiquinho de Mandedoca, um abraço para você, garoto. Sempre comparece nas nossas confraternizações, né? Se reuniu a metade da turma, né? Para bater papo. Conversar da vida alheia, né? Né, Marotone? Hein? Você vai levar o Moraes da próxima vez? Leve uma caixa de ovo. Vamos lá, são 9:57. Grande Moraes Filho. Liberdade de expressão, 4 da tarde aqui na Assunção. Moraes Filho. Valeu, Brasil. Vamos lá, garoto, são 9:57. O que é que tem mais por aqui? O que é que tem mais aqui? Vamos a São Benedito. Cidade de São Benedito. Clima espetacular, São Benedito. Cidade bonita, mas também é uma cidade que está se tornando violenta até demais. Um homem foi encontrado morto na tarde de ontem em um imóvel localizado na rua Nestor Jorge de Souza, no bairro Cidade Nova. A vítima foi identificada como Fernando Lopes da Silva Filho, 32 anos de idade, que segundo a Polícia Militar, possuía antecedente por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo apresentava marcas de violência, possivelmente provocadas por perfurações de arma de fogo. O local foi imediatamente isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia forense, responsável pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Sobral. A Delegacia de Polícia Civil, lá de São Benedito, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e realiza diligências com o objetivo de identificar e capturar todos os envolvidos. O caso segue sob investigação. Mais um crime de morte no estado da bala, desta feita na cidade de São Benedito. E uma mulher foi hospitalizada lá em Juazeiro do Norte, após relatar ter sido vítima de violência sexual praticada pelo próprio companheiro. É aquilo, né? É companheiro, namorada, esposo. É, existe também a violência sexual. Se ele for à força, se ela não quiser, e ele for querer à força, isso é uma violência sexual. Certo? Então o crime aconteceu, foi na segunda-feira. E devido à gravidade das lesões, a vítima precisou passar por uma cirurgia de emergência. Fala, meu Deus. De urgência, né? De acordo com informações iniciais, o suspeito teria utilizado objetos para agredir a mulher. Ainda segundo o relato, ele a levou até a unidade hospitalar, portando uma arma e teria feito ameaças de morte caso ela denunciasse o ocorrido. Ele socorreu a mulher, certo? E colocou a arma contra ela e dizendo, se você falar, eu vou lhe matar. Após o atendimento médico, o homem deixou o local e até o momento permanece foragido. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso. Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada até a perícia forense, onde realizou exames periciais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Juazeiro do Norte, que apura os fatos com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e localizar este Zé Ruela. A identidade da vítima e do investigado não foi divulgada, não? As identidades não foram divulgadas, tá certo? Vamos lá, são 10 horas em ponto. Tem ouvinte na linha? Bom Alô, dia. Você, bom dia.
Bom dia, Sazinha. Sazinha, você patrão. Falando aí de um pessoal aí, a vereadora aí, que inaugurou o quê, hein?
Foi um tambor de lixo.
Mas muito bom pra botar ela dentro. Sazinha, mas teve no Piauí também, um lá inaugurou um poste, mas o poste não tinha luz não, me lembra igual mano, o poste sem luz. A Fátima Bezerra também inaugurou uma torneira. Que não, também não tinha água. No Piauí também, outro vereador inaugurou um banheiro de 1,5 metro por 1,5 metro, que também não tinha água. Quando a negada dessa famosa cagada lá, não tinha como nem descer o tolete. Mas é assim mesmo. Cezinha, deixa eu falar uma coisa polêmica aí, talvez você não goste, mas você pode cortar se você não quiser ouvir. Aquele caso que aconteceu em São Velho, das duas senhoras lá, das duas excelências lá, causaram a maior polêmica lá no bar do rapaz. Cezinha, aquilo ali simplesmente foi falta de respeito dela. Cezinha, esse pessoal, eles não têm educação, não todos, há exceção, de quando chega num canto se comportar. Cezinha, certa vez, ali na Escola Técnica Federal, eu vi duas garotas se beijando, que quando uma se afastou da outra, a língua caiu no chão. Parece que estava engasgada com a língua. Então, esse pessoal aí, César, não tem respeito. Eu, particularmente, quando chega esse pessoal, eu me levanto, pago a minha despesa, peço para botar no... para me levar para casa, para jantar em casa, venho com minha mulher e vamos conversar. Não fico perto, não, César. São um pessoal que não é todos, mas não respeita professor. Aí querem agora um monte de gente, muitos radialistas, querem incriminar o rapaz com esse negócio aí. Depois que deram asa à cobra, César, infelizmente está desse jeito. Você, César, pode passar pela situação de passar por uma mulher, nem olhar para ela e ela dizer que você olhou, já chama a polícia e já leva você para DP. Se triscar nela, você já estuprou ela. Então tá desse jeito, cara. Infelizmente, a gente não sabe a quem recorrer. Um grande abraço, Zezinha.
Valeu, garoto. Valeu, valeu. Fica até difícil você opinar.